Analisa, um podcast Unicamp.
Seja bem-vindo ao Analisa, o podcast da Rádio e TV Unicamp, um espaço para o debate e análise de temas relevantes, sempre com a participação de especialistas da comunidade acadêmica da Unicamp. Eu sou a Hebe Rios e aqui no estúdio da Rádio Unicamp está também o convidado do Analisa de hoje, o professor do Departamento de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, Sávio Machado Cavalcante. Obrigada, professor, pela participação.
Muito obrigado, Hebe.
O professor faz e orienta pesquisas nas áreas de relações de trabalho, comportamento político e social da classe média brasileira, entre outras áreas. E está aqui hoje para falar sobre democracia e as recentes manifestações em defesa dela. O professor é também um dos coordenadores do Simpósio Direitas Brasileiras, que será nos dias 22, 23 e 24 de agosto. E o Ato pela Democracia, com a leitura pública da Carta às Brasileiras e Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, foi no dia 11 de agosto, em várias capitais do Brasil. E na Unicamp, ex-reitores, professores, funcionários e estudantes se reuniram no Teatro de Arena para a leitura da carta também. A carta começa lembrando o agosto de 1977, quando o professor Goffredo da Silva Telles Júnior, no Largo do São Francisco, em São Paulo, leu a carta aos brasileiros, que foi um marco contra a ditadura militar.
Na qual denunciava a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção em que vivíamos. Conclamava também o restabelecimento do Estado de Direito e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte.
No mesmo Largo de São Francisco, a Faculdade de Direito da USP, 45 anos depois, em defesa do Estado Democrático de Direito, foi lida por representantes da Universidade e Sociedade Civil a Carta de 2022. Na Unicamp, além da carta, foi lido o Manifesto da Universidade pela Democracia, encabeçado pelos professores eméritos da universidade, e o abaixo-assinado da comunidade acadêmica da Unicamp fez a defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições de outubro. E a relevância desses atos que se replicaram por outras universidades brasileiras é clara, né? A defesa da democracia que vem sofrendo ataques de toda a ordem. Mas é possível medir o impacto ou em que áreas esses atos mais impactaram nesse momento? É a pergunta que eu dirijo ao professor.
Obrigado, Hebe. Uma satisfação estar aqui, poder conversar com você. Eu acho que, de certa forma, sim, é possível medir esse impacto. E ele é muito importante para esse contexto, porque, de certa forma, representou uma reorganização do campo político em defesa das instituições democráticas e do processo eleitoral, né, propriamente dito. Um campo que diverge em pontos fundamentais, por exemplo, a respeito de política econômica, de política social, mas que sabe que essas discussões políticas têm que ser feitas dentro daquilo que as instituições republicanas democráticas nos colocam. Então, talvez o efeito mais importante foi ter reduzido essas divergências que vão continuar existindo, uhum, e tem ampliado a adesão a esse compromisso, né, com as instituições democráticas e com o processo eleitoral, a ponto de aumentar bastante os custos de uma investida golpista ou uma investida contra a democracia a partir de uma provável de um provável questionamento do resultado das urnas em 22, né? Agora no fim do ano. Por que, que eu estou dizendo isso? Eu acho que é muito, enfim, plausível, dado o histórico, entender que, já que o atual presidente, né, ele questionou o próprio resultado das eleições em que ele foi vitorioso, o mais correto é imaginar que ele vai novamente questionar o resultado das urnas, principalmente se vier a ser derrotado. A grande questão é o que, que acontece depois disso. Eu acho que no debate, principalmente quem acompanha, né, o cenário político e quem faz pesquisa sobre o tema, já começa a desenhar o quadro do que vai acontecer depois do questionamento do resultado das eleições. E esses atos em favor da democracia e o processo eleitoral, a própria urna eletrônica, eles mostram que ampliou bastante, né, o custo para você tentar algo a partir do questionamento do processo.
O senhor acha que esse alerta, né, contra o golpe, ele tem o condão de evitar o golpe?
Veja, é um dos elementos que pode diminuir, né, essa possibilidade. Aqui eu acho que é uma coisa importante, muitas pessoas minimizam essas declarações, né, contrárias às instituições democráticas, ao processo eleitoral, à urna eletrônica, porque consideram muito difícil que um golpe, um autogolpe no caso, uhum, né, porque seria a preservação do poder contra a decisão das urnas, muitas pessoas consideram que esse cenário ele é muito difícil de ser executado, dadas as condições da sociedade contemporânea e, principalmente, algo que eu concordo, dado as relações internacionais, o contexto, né, geopolítico, que não seria tão simples assim ganhar legitimidade perante outros países agindo dessa maneira. Só que o que é importante notar é que mais importante, talvez, do que o resultado, né, dessa investida, possível investida golpista, é o processo em si de agitação e mobilização de apoiadores para manter aquele grupo coeso, suficientemente coeso, a ponto de continuar, né, a promover ações políticas do atual grupo hoje que ocupa, né, a presidência.
Não, seria mais ou menos como deslegitimar a democracia e você deslegitimando, você faz com que aquela democracia, aquele resultado, né, não seja reconhecido. Seria esse processo.
Sim, sim. Uma coisa que está acontecendo, aconteceu nos Estados Unidos, ou seja, você tem houve a derrota do Donald Trump, mas a parte da população não dá legitimidade ao novo governo, ainda que isso não tenha muito efeito concreto, real, mas continua uma mobilização para uma volta, ou mesmo, que não pode se descartar, o fato de que o presidente ele está pensando na sua própria situação jurídica, vamos dizer assim, dado que vai ser muito provavelmente alvo, né, de investigações e processos, uhum, e que manter uma base mobilizada que desacredite o processo democrático pode ser algo que ele coloque como ponto de barganha para poder negociar, né, a sua inocência, liberdade, dado que outros processos em outros países, e eu estou dizendo algo que ele próprio disse, né? Uhum. Acho que o caso mais recente, quando comentou o processo boliviano, o medo que ele tem de ter o mesmo destino que outras pessoas que tiveram que fizeram ataques, né, à democracia vigente naqueles países.
E, professor, muito se falou também nos atos sobre o ataque à ciência, à educação, né? Investimentos públicos na saúde também, cultura, ambiente, enfim. Uma parte da população que não tem acesso à ciência, à educação, à saúde e à cultura, a gente poderia dizer que essa parte da população é um foco dessa desqualificação do processo democrático, como se fosse dizer assim, bom, a democracia não me afeta, eu já estou excluído ou já estou excluída.
Então, isso existe de fato e acho que parte importante desses efeitos são causados por políticas econômicas, principalmente aquelas de orientação neoliberal, que vão esgarçando, vão destruindo as redes de proteção da seguridade social, dos direitos do trabalho, e isso vai, evidentemente, jogando as pessoas à deriva, né? Então, sim, existe, e não só no Brasil, mas em outros países no mundo que vê o avanço de uma extrema-direita que se alimenta, né, dessa revolta, desse ressentimento contra o abandono, contra a falta de perspectiva, de esperança, isso existe. Mas o caso brasileiro, ele tem uma peculiaridade, que existe isso em outros países, mas aqui talvez está mais bem delineado, você tem um apoio, de certa forma, transversal as classes sociais, aquilo que a gente está identificando como, na sua pergunta, um negacionismo, né? A gente pode falar melhor sobre isso depois, definir melhor isso depois, uhum, mas dando um exemplo, quando a gente olha as pesquisas de opinião pública, principalmente no período da pandemia, ainda sem a possibilidade de vacinação em massa. E quando nós tentamos identificar o apoio, né, da população às estratégias que o governo federal estava tomando, e essas estratégias elas eram negacionistas em vários sentidos, né, você percebe o apoio de extratos de renda mais elevado, de pessoas com ensino superior, com uma qualificação que, em tese, não deveria fazê-las estar suscetível a esse negacionismo. Então, tem algo que é mais complicado que isso, né? Basta dizer que parte importante da legitimidade, digamos, que esse negacionismo encontrou no Brasil foi viabilizado por algumas associações médicas, não estou aqui generalizando, evidentemente, aqueles que tanto atuaram, né, de forma tão forte e importante, mas que teve a participação componentes dessa categoria que, de alguma forma, deram uma credibilidade possível a, seja tratamentos ineficazes, que colocaram em dúvida a vacinação, né, como estratégia de combate. Então, é um cenário um pouco mais difícil, mais complexo, porque ele está produzindo, eu acho que isso que é, do ponto de vista das ciências humanas, um objeto de reflexão fundamental, né? Ele está sendo alimentado por um canal alternativo, né, de comunicação que se vale de estratégias de agitação e propaganda políticas e que consegue contornar de forma muito exitosa alguns dos canais estabelecidos, né, de comunicação ou mesmo de produção de conhecimento, como é o caso da universidade. Então, a gente tem que olhar muito para como que esse processo ele vai se alimentar de coisas que estão no dia a dia das pessoas, que vai tentar se comunicar com elas de uma maneira que seja plausível, com o objetivo político de, no caso da pandemia, né, de viabilizar uma estratégia que foi desastrosa no mínimo, criminosa no máximo, quando, sabendo da gravidade da doença, incentivou que as pessoas não tomassem os devidos cuidados, não deu as proteções para que pudessem ficar em casa com seguro e com renda. E, no limite, isso está bastante já expresso, né, em pesquisas que estão sendo feitas, né, o objetivo do governo federal na pandemia foi ampliar a circulação do vírus. E ele sabia o que isso ia resultar. E conseguiu, mesmo assim, né, manter o seu apoio, no mínimo um terço da população, e o resultado que mostra uma vitória do governo nesse sentido é o fato de que muito dificilmente a pandemia vai ser um tema das eleições, né? É como se nada tivesse acontecido, é como se um conjunto enorme de mortes evitáveis não pudessem ser faladas nesse momento. Então você veja, tem uma estratégia racional aí que se alimenta da desinformação, mas que consegue, de alguma forma, atingir seus objetivos utilizando de meios muito sofisticados, né, de comunicação.
Então, justamente sobre essa sofisticação, né, a construção desse negacionismo, como o senhor disse, que não afeta uma determinada parcela da população que está excluída, e sim outra parcela que é intelectual até, né, intelectualizada. Então, como é que se dá essa construção desse negacionismo? Isso é um fenômeno que a gente pode dizer novo? Ele bebe em que fonte?
Novo ele não é, né? O negacionismo, ou seja, a confrontação da produção do conhecimento científico, ela é tão antiga quanto a própria ciência nos modos que ela vai tomando. E ela tem que ser entendida contextualmente, né? Você tem desde um momento, pegando casos de momentos de epidemia, pandemias, né, em que algumas, no começo do século, por exemplo, começo do século XX, em que existia uma recusa por parte da população da forma autoritária pela qual o governo lidava com a saúde coletiva, isso é um contexto, né? O outro contexto é quando existe uma legislação, uma constituição que dá o direito à saúde às pessoas e já tinha todos os instrumentos eficazes para fazer com que isso ocorresse, e a partir de certo ponto começam a ser produzidas formas alternativas de verdade para que aquele conhecimento que estava vindo das universidades, dos institutos de pesquisa, que estava sendo respaldado por instituições também do Estado, que estavam preocupadas com a situação e que precisavam enfrentá-la, até por conta, né, da sua atuação enquanto órgão de Estado. Quando você vê esse quadro, a gente precisa entender que tipo de interesse que, lá no fim desse processo, ele está atendendo, está priorizando. Né? Então, deixa eu tentar colocar aqui de um outro modo para que fique um pouco claro o que eu quero dizer. O problema nunca é a vacina, o problema nunca é a urna eletrônica. O problema é como que certos temas aparecem de forma a diferenciar posturas políticas perante o que eu devo fazer, como que eu devo executar isso, e aquilo se torna um meio, um mecanismo para preservação do poder, né, ou a sua reprodução contínua. A gente não pode ignorar, Hebe, que esse é, sem dúvida, o contexto mais importante do ponto de vista político desde a Nova República, né? Ou seja, desde a volta dos governos civis eleitos democraticamente, porque nos está colocando numa situação com um grupo, né, um campo político no Brasil bastante enraizado, que tem seus apoiadores em classes dominantes, tem forte apoio em classes médias e encontra respaldo também em classes populares. É o primeiro momento em que se percebe uma estratégia política que, mesmo que ela tenha que recuar em alguns momentos, ela vai obtendo vitórias parciais. Quando você questiona decisões do Supremo Tribunal Federal, se sabe muito bem que você não vai dissolver o Supremo Tribunal Federal na semana seguinte. Mas o fato de poder falar isso, o fato de fazer com que essa dúvida sobre o que estão pensando os ministros, a que interesses que eles estão atendendo, faz com que você se coloque numa posição em que o outro campo fique sempre atuando de forma defensiva. Então, veja, o governo federal já ganhou, de certa forma, um embate importante, que vai ser a dificuldade de politizar de verdade o significado da condução da pandemia. E outras tantas que farão com que certos temas não possam ser debatidos no atual momento das eleições, porque as pessoas vão ter que defender as urnas, vão ter que defender vacinas, entende? Então, nunca é só sobre a urna, nunca é só sobre a vacina. É como manter engajada uma base de massa que pode servir e está servindo a movimentos, a interesses reacionários. Reacionários em que sentido? Um tipo de condução de política que quer, no limite, né, implantar um sistema autoritário em que não precise passar por outras instituições de controle. No limite é isso, e está sendo falado de maneira implícita e explícita esse objetivo.
E para reforçar tudo isso, a base dos valores, né, que são preciosos, né, para a comunidade, esses valores também entram nesse fortalecimento desse tipo de visão negacionista.
Com certeza, porque ali você pode, por exemplo, apelar para valores que são importantes, fazem parte, né, das bases da sociedade brasileira, como uma noção de honra, de família, a própria religiosidade. Você pode trabalhar isso de uma maneira em que essas instituições, esses valores, sejam apenas monopólio desse outro campo, né? É como se dissesse que apenas esse outro campo está preocupado com esses valores. E, ao se colocar dessa maneira, cria um desafio muito grande, porque parte desses valores, de fato, dificultam uma discussão mais ampla sobre fontes das opressões, das discriminações, fonte de desigualdades importantes da sociedade brasileira. Então, o que que acontece? Você precisa ter controle de que a forma pela qual a maior parte das pessoas no Brasil elabora o mundo precisam passar por esses valores, passam pelas religiões, E como que isso está sendo instrumentalizado para que esse campo que se apresenta como homogêneo, né, como só ele representando, por exemplo, símbolos nacionais, seja consiga se colocar como não suscetível de ser criticado, né? como se colocando fora da política, né? Ele conseguiu isso em 2018, não está conseguindo da mesma maneira, né, nessas eleições, mas é talvez o fato mais importante é perceber como este eleitorado de cerca de um terço, um pouco mais, até um quarto, de um quarto a um terço, é um núcleo muito forte de apoio a esse caminho, né, que dá força a um movimento de massa que apoia esse tipo de estratégia.
Ao se colar nesses valores, muitas pessoas acabam esquecendo, né, que governos anteriores, esses valores não foram ameaçados, né, não houve ameaça a eles. Então, cria esse apagamento também de memória, né?
Com certeza.
Memória coletiva.
Com certeza. E o fato de que, se eu estou aqui identificando a base fundamental do governo atual como uma base reacionária, é em relação a mudanças importantes que estavam acontecendo na sociedade brasileira nas últimas décadas, que começaram nos anos 90, potencializaram-se efetivamente nos anos 2000, e que, em determinado momento, aí é um quadro que é de bastante complexo, que a gente teria que ter outro programa para discuti-lo, isso chega a um impasse, né? E esse impasse, em vez de seguir o caminho da discussão efetiva e profunda sobre as causas da desigualdade e de como enfrentá-la, deu abertura para um campo querer resolver os problemas como eram resolvidos na época da ditadura, com o autoritarismo, inibindo a possibilidade de dissidência e cerceando as liberdades, constrangendo pessoas a ficarem com medo de conversarem com amigos e famílias sobre as suas opiniões políticas. E esses efeitos estão aí no dia a dia, né? Então é uma luta a mais importante. Eu vejo da minha geração, eu comecei a exercer direito de cidadania política no fim dos anos 90, entrei na universidade no ano de 2000, e com certeza é aquilo que mais nos preocupa do ponto de vista, né, do futuro do país, e que também vai exigir os esforços acadêmicos de pesquisa para entender o que nos fez chegar até aqui.
Verdade. E como fortalecer a democracia, professor, nesse processo também, quando várias mentiras, né, são espalhadas com uma velocidade muito grande pelas redes sociais, né, por quem deveria zelar pelas informações corretas, essa rede de mentiras, né, sendo multiplicada a todo momento.
Aí também é uma questão que envolve múltiplas determinações, fatores, porque você tem que olhar quem alimenta isso, quem permite que esses mecanismos ganhem a escala que ganham, quem lucra com isso, no fim das contas, né? Enquanto nós tivemos um modelo de novos espaços público-comerciais de interação, como são as redes sociais, enquanto esses espaços forem controlados por pequenas, grandes empresas, é difícil você pensar em estratégias efetivas de limitar esses danos. Até porque, sim, você passa por um tema fundamental que não tem uma resposta única, que é a liberdade de expressão, e que precisa ser protegida de inúmeras maneiras. Tem um lado inegociável, de fato, da liberdade de expressão. O que talvez não se tenha tanto é a responsabilidade sobre o que se faz, o que se comunica, e sobre uma lógica industrial de produção da desinformação, que se houvesse investigação efetiva, você chegaria em algumas pontas e cortaria algumas dessas fontes. Então, veja que isso foi interditado no Brasil nos últimos anos, nesse mandato do atual governo federal, de ir até o fim com que tipo de empresa, de organização consegue organizar um conjunto enorme de pessoas para ficar pensando a todo momento que resposta dá ao que está acontecendo no debate político de determinado contexto. É uma lógica industrial que tem, então, uma fonte que tem interesses a priorizar e que precisariam ser investigados. Agora, como tornar a democracia mais democrática? Né? Que, no fundo, acho que era a sua pergunta. Também aqui é um tema muito vasto. Indicaria aquilo que já estava sendo feito, em parte, no Brasil, que é abrir os espaços para maior participação popular, direta ou indireta. O papel fundamental dos conselhos, das associações, de um conjunto de espaços em que a população seja, de fato, convocada, convidada a poder decidir sobre coisas mais próximas da sua vida ou aquelas que vão ter repercussão em legislações mais amplas. Então, esse papel de democratizar a democracia era algo que já estava sendo feito, com muitos limites, mas estava sendo feito, que movimentos sociais de diversas matizes estavam, de alguma forma, contribuindo para isso. E parte do que explica essa reação que eu tenho, né, aqui identificado desde o início é porque se estava avançando na democratização da democracia. Se estava avançando para dar um conteúdo que não fosse apenas formal, que não fosse apenas votar de tanto em tantos anos e que pudesse ter uma repercussão maior na vida das pessoas. Veja que a gente regrediu. A gente agora está defendendo a possibilidade de não só votar nesses períodos, como ser respeitado o direito, a decisão, né, provocada pelo voto. Então, tem isso. E um segundo caminho que organizações políticas que permitam fazer com que a noção dos direitos que são fundamentais para você manter o mínimo de civilidade, o mínimo de condições dignas de vida e trabalho, eles nunca caem do céu, nunca vêm de cima para baixo, eles só se promovem, se constituem com a organização das pessoas. O que, que isso significa? Que a discussão sobre políticas e direitos deve necessariamente vir acompanhada pela discussão de como as pessoas se organizam para obtê-la. E é isso que acho que é uma defesa importante do que está sendo feito da democracia hoje, é dizer, nós gostaríamos, nós, né, enquanto pessoas preocupadas com esse caminho, gostaríamos que continuasse a ser possível se organizar livremente para poder exigir esses direitos e construí-los junto, né, com os governos, com o Estado.
E de substituir, de uma certa forma, esse jogo de teorias de conspiração, né, da conspiração de cai de lá, né, professor? Porque hoje o que a gente vê muitas vezes é isso, né, no lugar daquele debate saudável, né, de correntes diferentes, né, opostas até, é um jogo incessante de teorias da conspiração, né?
Tem algo que eu acho que é até inerente à disputa política, que você vai encontrar algumas posições que radicalizam, porque imagino que isso é uma tática legítima. Isso sempre vai existir. O que talvez seja a grande preocupação é que hoje você tem um governo federal liderado por alguém que está nesse espectro, que está praticando essa forma de agitação política e que vai criando consequências as mais diversas possíveis nas próprias instituições do Estado, que já estão esvaziadas, em muitos casos, do sentido efetivo que elas deveriam ter. Não estão atuando como deveriam. Então, sim, esse debate tem que evitar esse tipo de raciocínio, digamos assim, que é simplificado, mas ao mesmo tempo a gente tem que voltar a debater aquilo que a política deveria ser mais importante, que no fundo ela acaba decidindo quem vive e quem morre, né? Quem você faz viver, quem deixa morrer. Foi isso que aconteceu. Precisamos falar de política, né? Precisamos. E ela não se resume à política partidária, ainda que os partidos sejam fundamentais para a política, mas ela não se resume a isso. Então, até quando a gente conversava, quando você me perguntou anteriormente sobre os efeitos, né, desses atos e formas de garantir, né, a democracia no Brasil, talvez também as pessoas se isolaram um pouco da política com receio dessa partidarização, elas comecem a perceber que elas vão ser afetadas, né, pelos efeitos de um descaminho da democracia ou da sua dissolução, e que precisarão participar de alguma maneira entendendo que parte importante passa por partidos e aqueles que estão hoje representando a defesa da democracia no Brasil.
E como parte, né, desse processo de discussão, né, de abrir espaço para as pessoas conversarem sobre isso, o senhor está coordenando, né, um dos organizadores, na verdade, uhum, né, do Simpósio Direitas Brasileiras, né, que vai ser nos dias 22, 23 e 24 agora de agosto. Né, de forma presencial e também com transmissão online no canal do IFISH, é isso? Isso? E é a terceira edição do simpósio, vai ter um formato especial com mesas redondas, né, para debater o processo eleitoral de 2022. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse evento.
Ah, esse evento eu estou organizando junto com outros três colegas, a Camila Rocha, do SEBRAP, o Jorge Chalub, professor da UFRJ, e o meu colega aqui do IFISH, o professor André Kaiser. Diferentemente dos outros simpósios em que a gente acolheu trabalhos para serem apresentados por quem estava pesquisando em nível de graduação e pós-graduação, a gente fez um formato de mesas redondas para que alguns pesquisadores que já vêm tendo, né, principalmente os movimentos, partidos, eleitorado de direita como objeto de reflexão acadêmica, possam trazer o que eles têm pesquisado, aquilo, as suas análises, as suas interpretações, os dados, para que a gente tenha essa visão mais ampla possível, uhum, que saia daquele caráter de denúncia, né, que não é este, evidentemente, o objetivo, é mostrar como que a pesquisa acadêmica em ciências humanas está olhando para esse tema, principalmente, né, uma nova direita que se reconstitui em associação com velhas práticas de uma parte da direita, como que ela se apresenta hoje no cenário político, especificamente no cenário eleitoral, com as técnicas, teorias, né, metodologias que são usadas nas ciências humanas.
Quer dizer, o senhor vai detalhar mais aquilo que a gente acabou tratando aqui
com
de uma
certeza,
forma...
Com certeza, de uma forma até mais... com muito mais, uhum, fatores, questões envolvidas que a gente nem chegou a tocar aqui, uhum, da própria base eleitoral, que é muito diversa, né? No caso da candidatura do atual presidente, ela é diversa, mas ela tem um traço que vai definindo, né, a aglutinação desse campo. E entender como cada um desses grupos chega nessa candidatura é muito importante.
Uhum. Pesquisadores de várias áreas, né? Áreas diferentes.
História,
né?
Economia, sociologia, uhum, ciência política, pessoas que estão já trabalhando com pesquisas eleitorais, então vai ter uma composição bem diversificada para dar conta da complexidade do tema.
Ok, e nos canais nossos, né, nós vamos também dar informações sobre esse simpósio que começa dia 22. Professor, muito obrigada pela participação hoje aqui no Analisa.
Eu que agradeço, obrigado.
Então, hoje o Analisa foi com o professor Sávio Machado Cavalcante, o professor do Departamento de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Até o próximo Analisa. Nos acompanhe nas redes sociais da Unicamp. Tchau, tchau.